Estamos ao vivo com o professor Daniel Santos em 95,5 FM, também pelo Facebook, Twitter e YouTube da CBN Maringá. Olá, professor. Muito boa tarde.
Boa tarde, Luciana. Boa tarde aos nossos ouvintes da CBN.
Professor, o prazo para a entrega da declaração do Imposto de Renda foi prorrogado e está terminando, né? Amanhã termina, né?
Exatamente, Luciana. Amanhã é o último dia, né? É um mês a mais do que aquilo que foi ofertado normalmente e é um benefício que o governo federal não liberou no ano passado, que foi a época da pandemia mais violenta, vamos dizer assim, com tantas questões. Esse ano ele deu uma flexibilizada, né? E a gente brincava alguns dias atrás, né? E eu comentei isso há duas semanas atrás, falando sobre a questão de que daqui a pouco o governo deveria nos dar a declaração preenchida e a gente só dizer se concorda ou se não concorda, né, Luciana? Lembra disso?
Lembro. E está mais ou menos isso, né?
É mais ou menos isso, né? O que acontece é que existe o processo de pré-preenchimento com dados carregados já dentro do governo federal para aqueles contribuintes que possuem já os acessos, né? Alguns casos certificados, que é um outro assunto, mas que é paralelo a isso também, né? Com aqueles acessos no .gov.br, né, com perfil prata ou perfil ouro, né? Esses casos permitem que o nosso declarante, né, que vai fazer a retificação da imposto de renda, ele puxe já ali da base do governo tudo aquilo que já tem informado. Então ali já vem carregado, certo? Informações com relação a notas fiscais que foram emitidas a favor do declarante, por exemplo, na área de saúde, certo? Ele validar e conferir isso, porque pode ocorrer algumas variações, né? Por exemplo, um prestador de saúde que você se consultou, lhe deu nota fiscal e depois, na sequência, ele teve uma necessidade de cancelar a nota fiscal ou colocar outra. Então, é importante olhar para ver se certinho os documentos que você tem na sua mão batem com aquilo que consta na base da receita, né? As questões também que envolvem, por exemplo, operador de saúde, aquilo que você já tem declarado na sua receita, também já vai isso preenchido. E sabe aqueles informes de rendimentos que as empresas prestam, né, para o seu colaborador? Também já vai carregado. Então, dá para ele olhar ali, né, o declarante, ele olhar assim, essa empresa aqui, eu não me recordo de ter prestado serviço para ela, ou então, se eu prestei, o valor está correto, não está correto, né, para poder confrontar tudo isso. Isso é legal, porque já acelera bastante o processo. Então, assim, vamos colocar o seguinte, né, Luciana, que o pesado, o bruto, né, da imposto de renda, se tiver o acesso, seja o prato, seja o ouro, já acelera bastante e evita de entregar com atraso, né? A pior hipótese é não entregar, não é verdade? Mas assim, se estiver lá, com relação às informações de receita recebida, né, aquilo que teve de rendimentos, certo? Que passa pelo seu CPF e também de pagamentos que foram realizados, vai ficar de fora o quê? Com relação a patrimonial, certo? Aquilo que envolve bens, porque se os bens são os mesmos, estão no seu nome. Então basta a pessoa dizer, repetir o valor, né? Se tiver financiamento, tem que ajustar alguma coisa. Se tiver dívida, tem que ajustar alguma coisa. Mas isso já é um refinamento, né? Já acelera bastante e evita o transtorno de não de deixar de declarar e pagar uma multinha que pode ser pequena para alguns, mas para mim, 160 e poucos reais é uma grana legal que dá para fazer muita coisa, né, Luciana?
É verdade. E aí, então, é melhor entregar com as informações que já tem e aí qualquer coisa faz uma retificadora.
Exatamente isso. Por quê? Porque se o prazo está vencendo e amanhã correu, fez toda a correria, que deixou para a última hora, né? Depois de um mês de lambuja ainda, não conseguiu entregar a tempo, fecha o que tem, né? Ah, mas está dizendo que vai pagar imposto. Meu, não tem problema. Você vai lá, declara isso, depois você vem, continua a sua correria, faz a retificadora, apresenta, e se tiver a recuperar, recupera, né? Porque o importante é você cumprir o prazo, né? E depois vai aprender a lição de, no ano que vem, poder garantir que faça isso dentro do tempo adequado.
Só para encerrar, vamos fazer mais um exercício aí, então, de futurologia. Como é que será a declaração do imposto de renda no futuro, hein? Num futuro um pouquinho mais longo? Será que a gente não vai precisar fazer nada, não?
Olha, eu acho que a gente, quando virar a cada semana, a cada mês, Luciana, nós vamos ter basicamente mês a mês a previsão de fechamento do ano. Então, o que eu enxergo a médio e longo prazo? Mais ou menos assim, certo? gente fecha esse mês, eu tenho a renda que entrou, eu tenho as minhas despesas mensais que estão já declaradas de saúde, etc., tudo bonitinho, né? E isso vai demonstrando um aprimoramento do fechamento. Aí eu vou dizer o seguinte, ó, nesse andar da carruagem que eu tenho, o que vai ocorrer é que neste ano você vai estar pagando X de imposto de renda, né, quando virar a competência. Isso já dá uma perspectiva de onde você pode realizar gastos que sejam legais para garantir também que você tenha o mínimo de efeito fiscal. Como, por exemplo, alguém ir fazer uma aplicação em investimentos em fundos, né, de aposentadoria que a gente chama que tem benefícios na área de imposto de renda, por exemplo. Isso é muito legal porque ele já vai começar a aplicar dinheiro lá e começa a ter rebate dos valores de impostos serem pagos, porque o governo percebe que esse cidadão tem a perspectiva, né, tem a capacidade de enxergar a longo prazo e também de dar esse benefício. Olha, se você está investindo num fundo de aposentadoria de longo prazo, então vamos te dar um benefício de reduzir X% do seu imposto de renda, porque você está se poupando, né, guardando dinheiro para você mesmo nesse período. Então isso também vem a aliviar a carga de imposto de renda. E o governo troca um dinheiro que deixa de circular, com afetações sobre a inflação, sobre o consumo, né, e gerando poupança, que é uma coisa importante, né? Então, tudo isso, tudo pode passar por uma lei legal que o governo nosso pode aprovar, né, a nível federal, porque é federal essencialmente, mas que com certeza, né, chegaremos lá. Eu talvez não acho que cheguemos em 3 ou 4 anos, porque o Brasil é um país muito complicado com relação às leis, porém, no longo prazo, isso é possível, e não só possível, essencial para que nós tenhamos uma vida mais organizada, na verdade, do que deixar isso para virar o ano e aí chegar lá em dezembro ou no mês 31 de maio de 2022 alguém está ainda desesperado para poder cumprir o prazo e entregar os documentos, né, Luciana?
É verdade, parece um ótimo cenário. Vamos ver. Vale
a pena lembrar que esse cenário que você pediu futurologia é exatamente aquilo que acontece em alguns países da Europa, já hoje. Né? E isso é uma realidade que já está lá presente e que no Brasil não tem razão para não ser igual. Só precisa realmente ter um pouco mais de vontade política e de uma organização em termos de fiscalização para garantir que os processos eletrônicos sejam mais eficientes do que alguém ficar tendo que bater num balcão da Receita Federal para poder pedir para alguém verificar alguma informação ou não. Né? Já temos dados hoje todos eletrônicos em cartórios, nos bancos, no sistema de saúde, né, que a gente já comentou isso lá atrás, no início do mês de abril, se me falha a memória, falando sobre essas questões de como que o governo federal cruza informações. Esses são deles, então, está tudo na mão, é só usar.
Ah, isso é ótimo. Muito obrigado, professor, até a próxima.
Até semana que vem, Luciana, grande abraço.